Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus, você que está comigo aqui no santuário, Deus te abençoe ricamente, você que me ouve pela internet, meu desejo, minha oração é que você seja abençoado também, aonde você estiver. Abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, nós vamos estudar do versículo 13 até o versículo 18. Hoje de manhã, pastor Denis pregou do versículo 1 até o versículo 12, e mostrando aí o que é o capítulo 9, o início do capítulo 9 de Eclesiastes, e agora à noite nós vamos olhar o final do capítulo 9, e ver o que o sábio Salomão, conhecido como Correlete, o pregador, essa palavra é para o pregador, aquele que aprende com Deus e transmite publicamente a mensagem ao povo de Deus. Isso significa correlete, isso significa o pregador. O livro de Eclesiastes é isso. Por isso, todo tempo, o autor de Eclesiastes, que é Salomão, inspirado por Deus, por isso é a palavra de Deus, isso aqui, mas a todo tempo ele diz, eu apliquei, olha lá, versículo 1 do capítulo 9, eu apliquei, eu pesquisei, eu olhei, eu avaliei para entender as coisas da vida, para entender como a vida processa para nós o que acontece. E aí ele chega às conclusões do aprendizado que ele teve com Deus. E ele passa, ele transmite isso para nós. Na verdade, isso aqui é Deus querendo dar respostas para nós e dando respostas para mim e para você. De tantas perguntas que nós fazemos na nossa vida. Perguntas que aparentemente não têm respostas. Senhor, por quê? Senhor, pode me explicar qual é a razão disso estar acontecendo assim? E o livro de Eclesiastes, ele responde. Mas muitas vezes não responde como a gente quer. Eu estava conversando com alguns diáconos aqui, que me dão sempre o privilégio de orar com eles antes do culto. E nós estávamos falando de Eclesiastes ali antes de orarmos. E o diácono Erlan, ele disse o seguinte para nós. Ele disse assim, o problema é que nós estamos acostumados a pensar na vida como a novela da Globo. E eu achei fantástico isso. Porque essa é a verdade mesmo. A vida só é boa para nós, ou só está dando certo para nós, quando tem happy end. Não é assim? Nós achamos que a nossa vida só está boa e só está andando bem se tudo está dando certo, segundo o que nós achamos que é dar certo. E o que nós achamos o que é dar certo é geralmente está ligado à filosofia do prazer, do sucesso, do certo, do mundo, e não de Deus. E não de Deus. Ontem na aula do Alvo eu estava comentando isso com os alunos. E estávamos fazendo uma avaliação do que é ser honrado por Deus, sendo fiel como líder. Será que o mundo hoje chamaria um camarada que chora e reconhece que é um fracasso quando Deus diz, você vai ser líder? Se um camarada numa entrevista disser, olha, eu sou um fracassado, eu acho que eu não tenho condições de resolver essas coisas. Eu acho que eu não tenho capacidade de resolver isso. Será que esse indivíduo será contratado pelos recursos humanos daquela empresa? Nada. Imagina, porque o mundo pensa diferente. O mundo pensa que o indivíduo tem que ser agressivo. Tem que ser um indivíduo que saiba resolver todas as coisas. Assim também é a vida para nós. Nós estamos acostumados a achar que a vida só está boa e só vai bem quando tudo é felicidade, sucesso, promoções. E se a gente tem que ir para a fornalha do fogo, para a cova dos leões, ou para o deserto, como foi Davi, João Batista, Moisés, a gente acha que a vida não está bem, a gente acha que a vida não está boa para nós. E é isso que Salomão está tratando aqui no capítulo 9. Por todo o capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12, ele está dizendo, olha, há umas coisas assim terríveis. O pastor Denis deixou muito claro para nós de manhã. Por que que acontece coisas ruins com pessoas boas, quando a expectativa é outra? Por que que acontecem coisas boas com pessoas ruins, quando as expectativas são outras? E olha só o que ele diz no versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Essa é aquela visão horizontal que vimos a semana passada, das coisas do mundo. O que, na verdade, Salomão está aqui refletindo é, o mundo tem esses questionamentos e não entende por que isso acontece assim. E aí, no versículo 13 ao versículo 18, ele vai dizer, eu vou contar para vocês ainda um outro aparente paradoxo da vida. Uma outra aparente discrepância da vida. Vou contar para vocês uma outra interrogação da vida. Para alguns de nós, uma outra injustiça da vida. E aí ele começa assim, ó. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Então ele vai exaltar a sabedoria. Mas num contexto em que aparentemente há uma injustiça brutal para com a sabedoria, ou para com os sábios, para com as pessoas que insistem, se esforçam para viverem de maneira sábia na face da terra. Então ele começa dizendo que a sabedoria para ele é algo muito valoroso, grandioso. E quando nós não conseguimos ter a visão correta de Eclesiastes, há uma perturbação enorme no nosso coração. Tem um livro escrito por um teólogo, não vou contar o nome dele, mas ele é pastor aqui em São Paulo. E anda falando muita coisa que precisa ser questionada biblicamente. Mas o livro que ele escreveu de Eclesiastes tem o seguinte título: Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. Isso é uma visão deturpada de Eclesiastes. Isso é uma visão ruim de Eclesiastes. É uma visão como algumas pessoas já tiveram na história da igreja com respeito a Eclesiastes. Há muitas pessoas que achavam que Eclesiastes é o livro mais pessimista da Bíblia. Como que a gente pode falar um negócio desse da palavra de Deus? Essa é a percepção que existia entre os judeus na época em que o cânon bíblico estava sendo formado e reconhecido, a inspiração bíblica, e alguns indivíduos, por causa de um tradicionalismo duro, enrijecido no coração deles, demoraram para entender que Cantares de Salomão era livro de Deus para nos ensinar a viver uma vida conjugal que glorifica a Deus. E demorou para que os judeus que reconheceram o cânon bíblico não determinaram, porque o cânon bíblico é o resultado natural da inspiração bíblica. O homem não pode determinar nada. O conjunto de livros que nós temos na Bíblia foi determinado por Deus. O homem apenas reconheceu, tomou ciência. Mas sofreram. Como que um livro que fala de sexo? Como que um livro que fala de beijo? Como que um livro que fala de abraços, como que um livro que fala de uma crise conjugal pode entrar no cânon? Visão ruim. Nós, como igreja, estudamos o livro de Cantares. E como está esse livro nos ensinando a vivermos uma vida conjugal que glorifica a Deus? Não é verdade? Ontem mesmo, olhamos para alguns versículos de Cantares. Essa visão ruim da Bíblia, por causa de uma visão deturpada, ofuscada, nublada da palavra de Deus, faz com que indivíduos tivessem grandes problemas em reconhecer outros livros da Bíblia, como o livro de Ester. E os indivíduos achavam que o livro de Ester não era livro de Deus, porque não aparece o nome de Deus no livro, não aparece. Na língua hebraica não tem uma vez sequer nem um nome de Deus no livro de Ester. E não apareceu também o tetragrâmata, que é o nome de Deus, quatro letrinhas em hebraico, que tem a raiz no verbo vida, no verbo viver, na verdade, no substantivo vida. E não aparece. Esse livro não pode ser de Deus, porque o nome de Deus não está ali. E Deus diz, não, é meu sim. E está contando a minha intervenção, mesmo que eu não apareça na escritura, eu apareço em toda a intervenção, em toda a história, em todo andamento da história de Ester. A visão nublada de Martinho Lutero no início de sua reforma protestante. Martinho Lutero até tinha suas razões de ter uma visão nublada. Ele está colocando o pescoço dele a prêmio, da família dele a prêmio. Ele está sendo perseguido. As pessoas estão dizendo, nós vamos pegar você, Martinho Lutero. Vire a esquina e você vai ver o que vai acontecer com você. Porque ele está dizendo, a salvação é pela fé. Você não precisa pagar para ser salvo. Você não precisa comprar a salvação. Isso era o que a igreja medieval falava na época. E aí ele topa com um livro, a epístola de Tiago. E em Tiago 2,14 está escrito lá, que se alguém tiver fé e não tiver obras, pode por acaso essa fé salvá-lo? Martinho Lutero falou, pode mandar queimar. Queima Tiago, porque isso aí é palha. Foi exatamente o que ele falou, exatamente isso. Isso não é a palavra de Deus, queima. Mas era uma visão ofuscada. Aí Deus prepara um indivíduo que conhece melhor a teologia, tem uma visão mais límpida da palavra de Deus. Um indivíduo que se encosta em Martinho Lutero, chamado Melanchthon. E esse indivíduo vem e começa a estudar, começa a sistematizar melhor para Martinho Lutero. E ele começa a entender melhor as coisas. E o livro de Tiago, e o livro de Hebreus. Martinho Lutero tinha um problema sério com os hebreus, porque eles crucificaram o seu Senhor Jesus. Queima esse livro. E Melanchthon vai então mostrando para ele, não é por aí, Martinho Lutero. Senta aqui, vamos conversar. Eu quero explicar para você um pouquinho melhor. Entenda o que Tiago está dizendo. Tiago não está negando que a salvação é pela fé. Tiago está chamando a nossa atenção, que também não basta a gente dizer que tem fé e ter uma vida totalmente em contraponto da nossa fé, a fé que nós confessamos. É isso, Martinho Lutero. E no final, Martinho Lutero diz, entendi. Livro de Eclesiastes é isso. Quando a gente não entende o livro de Eclesiastes, a gente diz que ele é o livro mais mal-humorado da Bíblia, o livro mais pessimista da Bíblia, quando não é. Então vamos entender aí, o que é que Salomão, inspirado por Deus, então a palavra de Deus, vai nos contar com respeito ao uso da sabedoria. Então ele diz assim, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Essa é uma expressão de Salomão dizendo, gente, a sabedoria para mim tem que ser exaltada. A sabedoria para mim tem que ser reconhecida, tem que ser buscada. Ela é grande. Ela é um conceito, a sabedoria é uma virtude. A sabedoria é uma realidade que precisa ser querida, apaixonadamente por mim e por você. Mas não espere muito disso, diz Salomão. Não espere muito disso. E há um contrassenso no mundo hoje. Eu estou tendo o prazer de ter um campo missionário neste ano. Vocês sabem que eu estou fazendo uma pós, e depois de algum tempo de oração, entendi que deveria fazer a pós. Depois do primeiro dia, achei que eu tinha errado a vontade de Deus, mas a minha esposa, que tem mais ligação com Deus, disse, não, fica firme, primeiro dia ainda, fica mais um pouquinho, não desiste ainda. Essa mulher que Deus me deu é uma gigante. E eu falei, então eu vou ficar mais um pouquinho, mas só mais uma semana, se não melhorar esse negócio, eu estou fora. E naquela semana, Deus falou, eu quero você aqui, para ser usado por mim, para minha glória, para que esse mundo conheça o que eu tenho de resposta para eles. É impressionante o que Deus está fazendo. Impressionante o que Deus está fazendo naquela sala de aula. Eu estou esperando os milhos de pipoca que estão sendo aquecidos pela graça de Deus começar a estourar naquela sala. Está perto. Mas eles estão sendo aquecidos na graça. Mas há um contrassenso, porque hoje fala-se muito no mundo, no caso meu, uma pós-graduação em pedagogia empresarial ligada ao mundo corporativo. Mas se você for para qualquer gueto de estudo acadêmico hoje, no mundo da erudição, você vai ver uma exaltação ao conhecimento. Ah, o mundo hoje valoriza o conhecimento. O mundo hoje valoriza o saber. O mundo hoje... Mas é um contrassenso, né? Porque a gente ouve isso e a educação está do jeito que está no Brasil. A gente ouve isso e a situação de desenvolvimento educacional no mundo está um caos. Mas eles estão dizendo... E eles estão dizendo porque isso é uma carência mesmo. Falta conhecimento, falta sabedoria. Há muita inteligência. Há muita gente que está sendo formada em Harvard, em Oxford. São as universidades mundiais mais, não é, elitizadas e honradas no mundo do conhecimento. Pessoas profundamente inteligentes, academicamente formadas por excelência, mas com uma falta de sabedoria enorme. Existem leis nos Estados Unidos hoje sobre a ética no mundo dos negócios, porque essa turma inteligentíssima de Harvard, de Oxford na Inglaterra e de outras universidades muito fortes, intelectuais, geraram pessoas profundamente inteligentes, mais rasas na sabedoria. E em vez de edificarem as instituições onde trabalharam, botaram para baixo, falindo, instituições de nome e renome na sociedade dos negócios. Falta sabedoria. Mas o mundo está dizendo, conhecimento é bom. Salomão não está dizendo que conhecimento é bom. Salomão não está dizendo que informação é boa. Salomão está dizendo a sabedoria é grande, é diferente. Sabedoria que vem da onde? Deixa o seu dedo aí em Eclesiastes 9, vai em Provérbios 1 comigo. Qual é o início dessa sabedoria? Aonde é que ela reside? Olha só o que diz o texto de Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Onde é que está essa sabedoria? No temor do Senhor, no conhecer a Deus, no obedecer a sua palavra, no responder com santidade, consagração, obediência ao Senhor. E aí ele diz, sabedoria é grande, sabedoria é boa, nós precisamos exultar a sabedoria, exaltar a sabedoria. E aí ele conta uma historinha para nós, olha aí. A ilustração que exulta a sabedoria contada por Salomão. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei e sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Sabedoria é um bom negócio. Olha só como ela é boa. Houve uma pequena cidade com poucos homens. E o paralelismo agora, que é muito natural na língua hebraica e no conhecimento de Salomão, usa, não é, a pequena cidade e os poucos homens, essa ideia de minimização, simplicidade, pequenez, com relação agora ao grande rei e grandes baluartes. Ou grande material bélico, sofisticadas armas de guerra. O que ele está dizendo aqui? Olha, eu vi. E aqui não sabem os teólogos, os historiadores, os hermeneutas, não sabem precisar se isso é uma história real ou é apenas uma ilustração de Salomão. Pode ser muito bem uma história real. Até porque, no momento em que o mundo grego vem rompendo e conquistando o mundo do Oriente Médio antigo na pessoa de Alexandre o Grande, há várias histórias, e uma delas é de Arquimedes, que consegue fazer com que Alexandre o Grande não destrua a cidade onde ele vivia, pela sua sabedoria. Ele consegue, sabiamente, dizer a Alexandre o Grande: não destrua, preserve a cidade, não destrua. Um homem sábio que protegeu a cidade. Mas isso aconteceu muito depois de Salomão. Muito depois. Anos e anos depois. Então Salomão não está se referindo a Arquimedes. Salomão pode estar se referindo a algum acontecimento, porque ele vai dizer isso em outros lugares. Mas fato é que ele entende. E Salomão era um homem que reinava uma nação que cresceu muito com seu pai e se estabeleceu com ele, e ele gozava de paz com todos os seus inimigos, e era um homem muito sábio. Então ele conhecia muitas coisas. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 3 que esse camarada conhecia muito. E essa história pode ser verdadeira, mas seja verdadeira ou não, ela tem fatos reais que estão contidos nela. Seja depois, ela se confirma como uma ilustração real, verdadeira. Então ele diz assim: numa pequena cidade com poucos homens, veio contra ela um grande rei, com grandes armas, com armas sofisticadas. O Targum Babilônico, que é o livro de comentário do judeu, do Velho Testamento, e o Targum Babilônico, existe o Targum Babilônico, o Targum Palestiniano, né? Ele diz o seguinte: na verdade isso aqui, eles alegorizam essa história. E eles dizem assim, ó: pequena cidade, é aquela sensação que nós temos, a sabedoria no nosso coração. Grande rei é o desejo forte que nós temos em nossa vida. Poucos homens se relacionam ao nosso corpo humano. E grandes baluartes são as tentações que os inimigos ou que a nossa carne incitam contra nós. Então ele está dizendo assim, ó: tudo que se relaciona pequeno aí, se relaciona a mim, o meu corpo, o meu pensamento, e tudo que se vê como grande aí, é o mal contra nós, as tentações, o mal contra nós, o diabo contra nós. Isso é uma alegoria. Mas pode ser uma aplicação. Muitas vezes nós estamos fracos, estamos tímidos, e o nosso inimigo mor, Satanás, vem como um grande rei forte, com muitos dardos inflamados. Aliás, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse isso para nós. Nós precisamos nos preparar, porque há um inimigo que vem com um dardo inflamado contra nós. Como é que se vence isso? Como é que uma grande cidade pode ser vencida? Uma pequena cidade pode vencer um grande rei com armas sofisticadas, bélicas? Como é que o pequeno pode sair vencedor mediante o grandão? Olha só o que ele diz: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Sabe de uma coisa, diz Salomão? Quando eu fiquei sabendo dessa história de uma pequena cidade com poucos homens e um grande rei com grandes baluartes, e soube que essa cidade foi preservada, foi protegida, foi cuidada, foi libertada por um homem sábio, o meu coração exultou. Exultou. E ele fala isso em outros textos. Abre aí a sua Bíblia comigo em Provérbios 16, 14. Deixa o dedo aí em Eclesiastes e vai agora a Provérbios. Olha o que diz Provérbios 16, 14. Olha só que interessante. O furor do rei são os mensageiros de morte, mas o homem sábio o apazigua. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Olha, quando o rei fica bravo, sai de baixo. Porque rei tem poder para tirar a cabeça das pessoas na monarquia. E nós já estamos cansados de saber isso na história. Na história bíblica, na história do mundo. Mas o homem sábio o apazigua. Se você estava aqui domingo passado, você há de se lembrar daquela história de um homem que foi condenado erroneamente. E houve um conluio entre o juiz e os homens maus que queriam pegar aquele homem. E aí então houve lá os papeizinhos, dizendo, olha, se você é inocente mesmo, eu vou colocar dois papéis aqui, inocente e culpado. E você tira um papelzinho, vamos ver o que é que Deus vai dizer sobre você. Só que o juiz, mau, escreveu nos dois papeizinhos, culpado e culpado. Lembra dessa história? E aí ele ora rapidamente e diz, Senhor, o que eu faço aqui? E o Espírito disse para ele, come um papel. Não apareceu o Espírito reluzente, em fogo, da sarça ardente, dizendo, tira as sandálias, aonde está meu filho, porque o lugar que pisa é santo. Mesmo porque não era. Era lugar corrupto, profano, de gente má. Não foi caindo um papelzinho assim, escrito em hebraico, não é? Em letras garrafais e reluzentes, e ele leu, come um papelzinho, nada disso. Isso é a ação de Deus no camarada, e come um papelzinho, ele rapidamente pegou um papel e comeu. E aí o juiz falou, por que você fez isso, rapaz? É porque eu orei a Deus agora, e ele me disse para comer o papel que diz respeito a mim. E o que está na mesa agora é exatamente o que eu não sou. O senhor pode abrir o papel e ver. E quando ele abriu o papel, estava escrito culpado. E aquele homem foi inocentado. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Sabedoria que é capaz de vencer o grande rei com armas sofisticadas. Olha o que diz o Provérbios 21, 22. Abre aí. Provérbios 21, 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. É a sabedoria que faz a diferença. Olha o que diz Provérbios 24, 5. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Mais poder tem o sábio do que o camarada que malha, levanta ferro dia após dia na academia. Provérbios 29, 8. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Então, minha gente, quando você topar com uma história na sua vida em que você, como uma pequena cidade, com poucos homens, estiver contra você um grande rei com grandes baluartes, o que é que eu faço? Meço forças com esse grande rei, com grandes baluartes? Não dava. A cidade é pequena, com poucos homens. Grandes baluartes aqui é uma referência a um exército de bandeiras enorme, assustador, com armas de guerra sofisticada. Então, quando isso acontece comigo no trabalho, no colégio, na faculdade, no condomínio, o que eu faço? Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Muitas vezes nós somos pequenos diante das investidas deste mundo contra nós. E o que nós nos sentimos é exatamente isso, uma pequena cidade, com pouca força, pobre, mas sábia. Seja sábio. Seja sábio. Conheça a palavra de Deus. Seja sábio. Permita que a sabedoria de Deus fale naquele momento. Permita que a sabedoria de Deus livre você naquele momento. Porque muitas vezes o que a gente faz é o que o mundo quer fazer e faz. A gente vai medir forças e a gente perde. Porque é um grande rei com grandes baluartes. E muitas vezes nós somos uma cidade pequena com poucos homens. Então, quando um professor, que for um grande rei com grandes argumentações, vier contra você, seja sábio. Peça sabedoria a Deus. Conheça a sabedoria de Deus. Se meta na sabedoria de Deus. Leia a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. Deus vai dar a você as respostas necessárias. As respostas que você precisa para responder e vencer esse grande rei que a livrou pela sua sabedoria. A cidade não foi liberta porque havia homens mais fortes escondidos nos guetos. A cidade não foi liberta pela força humana, mas foi liberta pela sabedoria. Agora, não espere reconhecimento do mundo. Não vem. Não vem. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria que o mundo quer. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria que o mundo reconhece. A sabedoria de Deus não é uma sabedoria ovacionada por esse mundo no qual nós vivemos. Não é. Não é. E Jesus já disse isso. O mundo não vai gostar de vocês. O mundo não gosta das coisas que estão ou estão ligadas a mim. O mundo não é um mundo que tem simpatia à minha palavra, aos meus princípios, aos meus conceitos. Se o mundo ficar muito amigo da gente, desconfie. 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 Use da sabedoria. Se liberte desses grandes reis, de grandes baluartes, mas saiba, ninguém se lembrou mais daquele pobre. O mundo não reconhece a sabedoria de Deus. Então precisamos também tirar da nossa mente que a nossa vida só dá certa quando tudo é happy end, quando tudo acaba bem, feliz, bacaninha. O pessoal está batendo palma para mim. Isso não vai acontecer. Isso pode não acontecer. E se vier a acontecer, saiba que foi manifestação da graça de Deus. E nós precisamos ser humildes e dizer, não, o que está acontecendo é Deus fazendo, não sou eu. E aí Salomão agora, ele fala o seguinte para nós, embora a sabedoria não seja exaltada por muitos, ela ainda assim é excelente. Olha só. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de que governa entre tolos. Aqui eu vou juntar rapidamente o próximo slide também. A eficácia da excelência da sabedoria. Olha só. Então, saibam, mesmo que vocês não tenham reconhecimento, que há sabedoria que dá força, a sabedoria, ainda que desprezada, e mesmo que as suas palavras não sejam ouvidas, ela é melhor. Ela é melhor. E aqui eu quero citar a sabedoria de uma pessoa, porque aqui ele está falando de uma sabedoria generalizada. Eu tenho ligado a sabedoria de Deus aqui. Mas eu não sei nem se ela é crente. Tem tudo para ser. Se Deus me der a oportunidade de testemunhar essa mulher, vai ser um prazer. Mas eu estou amando essa desembargadora do trabalho aqui de São Paulo. Porque ela fala com esses indivíduos que estão metidos em fustigar e fomentar essa greve aqui em São Paulo. eu fico pasmo com a sabedoria dessa desembargadora. Quando os motoristas de ônibus fizeram greve há um tempo atrás, porque agora é tempo de greve, a Copa está chegando, é tempo de greve. O governo vai abrir o bico, porque o Brasil não pode ficar uma furdúncia a partir do dia 12. Então, todo mundo vai ganhar o que quer, inclusive a FIFA. Não é? Então, foi feita uma greve há um tempo atrás com essa mesma desembargadora administrando judicialmente a greve. E eu me lembro que apareceu na televisão ela dizendo o seguinte para os motoristas: vocês estão fazendo greve? Estão subjugando o povo? Eu só quero lembrar vocês, se não tiver o povo para pegar ônibus, não tem razão de ter ônibus e nem motorista de ônibus. Vocês estão cientes disso? Olha que coisa fantástica. Eu queria ir lá dar um abraço nela. Fala, doutora, excelência, a senhora é fantástica. Fantástica. Aí a Bíblia diz assim: as palavras dos sábios ouvidas em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E agora essa semana, lá por quinta ou sexta-feira, eu estava acompanhando muito essa greve por uma série de questões, inclusive por causa do colégio, o professor não consegue chegar, não é? Trabalhador da igreja não consegue chegar, olhando para muitos de vocês sofrendo com a greve. E ela disse assim, de novo, que ela deu uma ordem para que se fosse cumprida e não foi cumprido. O sindicato achou que deveria levar para apreciação da assembleia a ordem da juíza. E apareceu na televisão ela dizendo assim: vocês não entenderam bem o que é uma ordem judicial, não é? Eu dei uma ordem para vocês, era para ser cumprida. Não era para ser apreciada pela assembleia do sindicato de vocês. E aí eu olhei a cara do presidente do sindicato. Eu vou dizer uma coisa para você. Ela é sábia. Eu não sou tão sábio quanto ela. Porque se eu fosse ela, eu mandava prender o camarada para aprender a obedecer a minha ordem. Eu mandava. Aí ficar preso até acabar a greve. Para aprender que quando eu, como juiz, dou uma ordem, tem que ser obedecida. Mas eu não sou juiz, eu sou pastor, graças a Deus. Não é? Fantástico. Aí ela disse assim: e aí vocês não conseguem resolver o que vocês precisam resolver. Olha aqui, ó. Gritos de quem governa entre tolos. Entre tolos. Um rapaz foi preso aqui na sexta-feira, um pouquinho para frente aqui da igreja. Eu vi isso na televisão. Não sei quantos viram. Eu levantei de manhãzinha para monitorar a greve por causa da escola. Aliás, eu tenho um filho que estuda aqui. Pai, se não tiver aula, não acorda a gente, não sei o quê, né? Então eu levantei de manhã, liguei a televisão, mas vamos ver o que está acontecendo. Aí vi já, levantando às 6 horas da madruga, que helicópteros estavam pairando aqui em cima da nossa igreja. Falei, aconteceu alguma coisa. O que o Elias aprontou, eu pensei. Helicóptero da polícia. E eu falei, opa, está acontecendo alguma coisa na rua da igreja. Liguei a televisão, pá, mas liguei em cima. Não é? Estava passando na Record. Na Globo não estava, fui para a Record, estava lá. Aí vi aqui os caras filmando aqui o Ana Rosa tal e a rua Joaquim Távora. E um indivíduo foi pego aqui na empresa, que era empresa agora, é alguma coisa da Secretaria de Geologia, aqui na nossa calçada aqui. Uma empresa grande aqui que faliu e o governo tomou o prédio. Apareceu na televisão, camarada correndo. Aliás, ele deu um sufoco ali, saiu, conseguiu fugir dos policiais, saiu correndo, e pá, entrou aqui na Joaquim Távora, pá, pegaram ele ali, o cara já saiu com uma arma, mandando ele encostar na parede. Sabe quem era o cara? Ninguém. Ninguém. Tolo. Estava fazendo uma bagunça lá no metrô, quase toma uma bala, sai correndo, sujeito a tomar uma bala no meio do peito, nas costas, não sabe se é um bandido, se não é. E não era ninguém. Pegaram o camarada, revistaram o camarada. Não é ninguém. Não faz, é um agitador. Tolo. São pessoas que lideram tolos, que lideram com gritos e governam tolos. Não chega a lugar nenhum. Só transtorna a vida de uma multidão. Eu fiquei com meu coração condoído. na sexta-feira, quando eu vi uma multidão na Rua Vergueiro andando, sei lá de onde, porque tinha que pegar o metrô aqui na Ana Rosa, porque é daqui que partiam os trens. Uma multidão. Eu e Denise paramos num semáforo, atravessou assim na nossa frente, uma multidão. Ainda até cheguei aqui na igreja e falei, que pena que nós não temos a sacolinha ainda e as águas. Porque se a gente tivesse a sacolinha, a água e os panfletos, agora era o dia, para confortar um pouco o sofrimento desse povo de São Paulo. Há pessoas que demoraram 5, 6 horas para chegar no trabalho naquele dia. Não é assim? Governam tolos. Aí a juíza disse assim, ó, olha que coisa fantástica, né? As palavras dos sábios ouvidas em silêncio. Não sei quantos de vocês ouviram isso. Estava lá, na sala do tribunal, pouca gente. Ela disse assim, vocês não têm capacidade de resolver a crise de vocês? E agora trazem aqui para nós resolvermos. Fazem tudo o que estão fazendo e agora traz aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos resolver isso. Nós vamos resolver isso. Se vocês não conseguem, nós iremos resolver isso. Sabe o que é isso? Isso é a palavra de sabedoria. Isso é gente que tem sabedoria, que sabe o que fazer, não fica gritando e fazendo furdúncia com tolo. Sabe o que tem que fazer, que decisão que tem que ser tomada para melhor do povo. E aí, Salomão termina dizendo assim, ó, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. E aí eu lembrei de outro provérbio. Olha aí, ó, provérbio 21. Deixa o dedo aí, Eclesiastes, de novo. Vai comigo em provérbios 21. Provérbios 21, 22. Olha o que diz o texto. Que coisa fantástica. Não roubes ao pobre, porque é pobre. Nem oprimas em juízo. Desculpe, estou lendo 21, 22. Aqui, ó. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. É isso. É isso. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Então, minha gente, quando vier contra você um grande rei com um grande baluarte, não mede força. Não mede força. Põe o joelho no chão. Roga a Deus por sabedoria. Pede ao Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda agora no trabalho. Me dá a palavra certa. Me dá a argumentação correta. E você há de ver o que Deus pode fazer através de um homem, de uma mulher, que se ajoelha diante de Deus e pede sabedoria. Sabe por quê? Porque um só pecador pode destruir muitas coisas. E aí eu lembrei de outros provérbios. Provérbio 14:1. Olha só o que pode acontecer com a falta de sabedoria numa mãe mulher. Provérbios 14:1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Sabedoria para mulher, esposa, mãe. Olha o que diz Provérbios 17:12. Melhor é encontrar-se uma ursa dos filhos roubada do que o insensato na sua estutícia. Sabedoria é melhor. Olha o que diz Provérbios 27:3. Olha só o que diz a palavra de Deus aí em Provérbios 27:3. Pesada é a pedra e a areia é uma carga, mas a ira do insensato é mais pesada do que uma e outra. E o que é que vence a insensatez? O que é melhor do que a insensatez? Eclesiastes está dizendo, é a sabedoria, é a sabedoria. E Provérbios 29:9 diz assim, se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então, não mede esforços. Não mede esforços. Não se põe de igual para igual com a insensatez. Pede sabedoria a Deus. Deixa que Deus fale ao seu coração e oriente os seus lábios. E que você seja feliz, sendo sábio nas mãos de Deus. Amanhã, no trabalho, nos estudos, no condomínio, na sua vida toda. Que Deus nos ajude a exaltarmos a sabedoria e com isso a desfrutarmos de toda a beleza da sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que se mete nas nossas histórias e nos ajuda agora a entendermos que devemos responder com sabedoria, não com força. Responder, Senhor, com discernimento, não com os braços. E nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude. Amanhã, quando estivermos trabalhando, estudando. Amanhã, quando grandes reis com grandes baluartes vierem contra nós. Mesmo que o mundo não exalte a tua sabedoria. Mesmo que o mundo diga para nós, pague de igual para igual. Meça forças. Senhor, lembra-nos que a sabedoria é melhor. Lembra-nos, Senhor, que é por meio da sabedoria que a pequena cidade com poucos homens é libertada. Não deixa, Senhor, sermos ludibriados e enganados pelas artimanhas dos homens. Enche o coração desta igreja de toda a sabedoria, de toda a boa percepção, bom argumento, boas palavras, para livrarem a pequena cidade com poucos homens dos grandes reis com grandes baluartes. Nós pedimos isso, Pai. Nós imploramos por isso, porque carecemos da tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.